todos, eu sou Otávio Ogando e você está na Rádio FMG Educativa, a Estação do Conhecimento. Este é o programa Expresso 104,5. No ar, na frequência 104,5 FM, mas também pela internet, no www.fmg.br/rádio. E você conhece ou tem algum amigo que é DJ? Mas peraí, ele sempre foi DJ, se preparou para isso ou um dia foi colocar música na festa de um amigo e começou a usar o termo? Porque parece que hoje em dia DJs surgem de todo e qualquer lugar e você já tentou diferenciar os mil estilos da música eletrônica, também é uma missão impossível. Não tô de electro house, progressive, trance e por aí vai. Bom, para tentar entender um pouco melhor sobre esse universo e saber como anda a música eletrônica em BH, não podia ter ninguém melhor que ele, DJ Robinho. Boa tarde, Robinho.
Opa, boa tarde.
Tudo bem com você?
Ótimo.
Falar de música eletrônica em Belo Horizonte, a gente fala de DJ Robinho. Você tá na sua carreira, já não é de hoje, né?
É, já tem um tempinho já, né? Já completou 20 anos já. Vamos profissionalmente mesmo, assim, é de 2000 pra cá, mas desde 1990... eu já era DJ já.
E a cena de Belo Horizonte mudou muito nesses 20 anos. E cresceu muito.
É, a cena do mundo inteiro, né? Não é só de Belo Horizonte. No caso, o Brasil, porque fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a música popular deles sempre esteve envolvida com o rock e, no caso, eletrônico, né? No caso da Europa, assim. Então, no Brasil, a música eletrônica tem toda uma concorrência. E no, lá fora, a concorrência é menor.
Por coincidência, no bloco anterior, a gente trocou prod aqui, que é bastante eletrônico, e estava na programação normal, não foi porque a gente ia conversar contigo, nem nada.
Legal,
não faz
é.
Parte da programação musical nossa.
Ah, ótima programação, né?
Obrigado. Nosso programador musical agradece. DJ Robinho, hoje em dia eu li na cabeça aqui, e isso é uma discussão muito interessante, que todo mundo, muita gente se diz DJ, mas o que é um DJ? O que é necessário ser, fazer e saber fazer para ser um DJ?
Bom, é um assunto, como você me falou aí, é um assunto polêmico, né? Porque não é só a profissão de DJ, não. Acho que várias profissões sofreram com essa ascensão da internet, do computador e tudo. Acho que fotógrafo hoje, todo mundo é fotógrafo, hoje todo mundo é designer, hoje todo mundo...
É jornalista.
Depende um pouco, assim, que o computador já, digamos, faz mais da metade do caminho, muita gente trabalha com isso e fala que trabalha e que é profissional daquilo. Os próprios computadores fazem várias coisas que adiantam o trabalho do DJ. Se você não é um DJ, mas já sabe operar o computador, automaticamente você já elimina várias etapas, né? Então, isso é uma coisa normal, vai acontecer, não é só com a profissão de DJ, designer, tem outras profissões que não exigem coisas técnicas, por exemplo, muita gente é chefe de cozinha e não fez um curso e tal, tem gente que é autodidata, como vários DJs são autodidatas, mas tem gente que realmente faz um curso e ele descobre várias coisas e aprende realmente algumas coisas. Produtor de moda, produtor de festa, modelo, né? Não precisa de um requisito, assim, não precisa de ter um diploma, não precisa de uma faculdade. Então, são profissões diretamente, assim, procuradas, porque são, vamos dizer, entre aspas, mais fáceis de trabalhar.
Sem dúvida, mas e como se diferenciar, então?
Bom, o DJ, cara, eu sou bom, como você já falou aí, eu sou um DJ que já trabalha há muitos anos, eu sou DJ, eu tocava vinil, né, comprei muito vinil, então tem minha coleção, e naquela época não tinha internet, né, nos anos 90, no começo dos anos 90, como que comprava disco importado? Eu tinha que importar os discos, eu tinha que ir em São Paulo, porque Belo Horizonte nunca teve loja, eu tinha que ler revistas e ler nomes que eu nunca vi na minha vida, então você imagina você comprar uma música... E um disco não é barato, né? Na época era tipo uns R$45 cada disco. E esses discos não vêm com várias músicas. Ele vem com uma música em várias versões. Três versões da música, duas versões e tal. Você comprar e só pelo nome. Você nunca ouviu a música. Aí quando o disco chegava é que você ouvia a música. você colocava no seu toca-disco e você, nossa, que música legal, ou, putz, grila, perdi essa grana, entendeu? É, e hoje tem esse acesso todo. Então, o DJ, ele precisa pesquisar, precisa saber o que ele está tocando, saber onde que ele vai tocar. É, e, no caso, né, no meu caso, é ter um estilo musical. Tem DJs que não tem estilo, eles são DJs assim, que tocam em qualquer festa, então, mas eles tocam música pop. Tipo, festa de casamento. Todo casamento, hoje, raros os casamentos que são feitos diferentes, assim, que não toca funk, axé, sertanejo, é, música pop em geral, essas músicas que tocam em rádio massivamente, nas rádios comerciais, né? Tirando as rádios mais underground, que tem um segmento. Então, esses DJs, eles vivem dessas festas. E tocam o que o povo quer. No caso, meu caso, música eletrônica, eu toco house, toco techno, eu tenho um segmento. E eu sou obrigado a lançar música, sou obrigado a pesquisar, o público é exigente. Se eu chegar lá e tocar uma coisa comum, qualquer um toca, esse público já vai olhar pra mim com uma cara diferente, né? Assim, poxa, eu paguei caro pra entrar aqui, pra ouvir o que todo mundo ouve em todos os lugares, ou pra ouvir que toca no rádio. Se eu quisesse ouvir coisa no rádio, eu ficava em casa.
Esse é um papel do DJ, né?
Essa pesquisa é muito importante, é o papel do DJ. Mas, como você mesmo falou, todo mundo se arrisca, né, dá play lá. Eu brinquei, nos anos 90 eu brincava, porque eu falava que os DJs que não sabiam tocar era DJ play stop. Só dava o play, e aí no final dava stop na hora que a música tava acabando. E às vezes nem dava, né, porque às vezes a música acabava e ele nem precisava dar o stop. Então, mas esses DJs dos anos 90, por incrível que pareça, eles ainda pesquisavam, eles ainda tinham um segmento, tipo rock, sabe, tipo... coisas indies, assim, que às vezes não dão pra mixar direitinho, mas tinha um público pra isso. E hoje, qualquer celebridade, qualquer pessoa, qualquer promoter, todo mundo fala que é DJ porque reuniu 10 pessoas, deu play ali, aquelas 10 pessoas gritam, não sei o quê, pá, nossa, é bom demais, hein? Será que ele é bom realmente? É o amigo que tá falando que ele é bom e tal. Eu falo assim, eu falo isso com tristeza, não falo isso... Eu falo com tristeza porque a pessoa, depois daquilo ali, ela vai entrar no mercado. E ela vai entrar no mercado para tocar para as pessoas e ela vai tocar música pop. Ela não vai fazer o diferencial.
Claro.
Ela vai tocar música pop. E aí ela cai no filão, que é igual a um milhão de DJs que está tocando a mesma coisa.
E aí o próprio mercado vai consumi-las ou...
É, ela pode dar certo, né? Porque você tem que concordar que a gente mora no Brasil, e especificamente em Belo Horizonte. Então, assim, não tem uma cultura mesmo. A cultura que foi feita nos anos 90, com as melhores festas underground que a cidade já viu, que eram feitas em festas em frigorífico, em cima de shopping, debaixo de shopping, até mesmo em hospício, na Praça da Estação, eram festas feitas em lugares inusitados, assim, realmente inusitados, lugares que você não conseguia ver uma pista, e as pessoas produziam. Marcelo Marent, Anderson Noise, eles produziam festas em lugares assim que ninguém acreditava que eram feitas. E ali quem ia? Quem realmente gostava. Você ia, parecia que você estava fora do Brasil, para te falar a verdade. Você viu um mundo diferente, a produção da festa, as músicas, né?
Era um choque cultural, né?
As pessoas voltavam na festa para brincar, tipo fliperama, um monte de coisa. Então hoje o público, música eletrônica virou, entre aspas, assim, desculpa a como é que fala a frase que eu vou falar, mas virou mesmo uma micareta, porque todo mundo vai em festa, só falta realmente o abadá, assim, porque não tem diferencial, o pessoal vai numa rave, eles conhecem os DJs próprios, assim, os caras mais conhecidos, assim, que arrastam 10 mil, 15 mil pessoas, mas essa música é realmente boa, entendeu? É meu questionamento.
Pois é, e os que marcam história normalmente são... Esses que conseguem uma pesquisa, tem uma pesquisa interessante.
Exato. O que mais importa, se quando tem 20 mil pessoas, 15 mil, 10 mil pessoas numa festa, você pode saber, em algum clube, em alguma garagem da cidade, está acontecendo uma coisa nova. Sempre assim, no rock, em qualquer segmento. A gente está falando de música eletrônica, mas aposto com você que quando estoura uma música pop, vamos supor, no axé, no samba... E tal, você pode ter certeza que em algum lugar está sendo feita uma coisa diferente daquilo que está acontecendo. E é a mesma coisa agora. Existe um tipo, no meu caso, existe um tipo de música dentro da house music, entendeu? com um BPM menos assim, não acelerado, né? Um BPM mais lento, que está fazendo a cabeça de muita gente fora do Brasil. E isso vai chegar aqui, só que chega em gotas, devagar. É um grupo pequeno que gosta. Mas sim, acontece. Daqui 2 anos, a massa descobre. Aí todo mundo quer ouvir. Mas demora 2 anos, poxa.
Mas você disse, ainda tem espaço para coisas novas, né? Novas gerações. Não é desencorajando a galera, não. É uma,
não,
o importante
não,
é se dedicar
espaço,
bastante.
Sim. Eu acho assim, de bom DJ novo é bem-vindo, entendeu? Mas aprenda a entrar no mercado. Entende? Aprenda a mixar. Aprenda o trabalho realmente do DJ. Tem gente que não sabe nem ligar o CDJ no mixer, poxa. É 2 cabos. Um LR, pô. Sabe? Tem gente que não sabe fazer isso. Pô, se você quer ser um profissional, descobre um curso, sei lá, ou peça uma pessoa mais experiente para ensinar, para você não chegar sem saber nada e tocar para um monte de gente.
DJ Robinho, com tanta gente querendo ser DJ, com tanta gente tentando entrar e pouco conhecimento, você já pensou em dar cursos de DJ? Você já deu curso?
Não, eu já dei curso de DJ. Eu dei um curso numa escola, chamava Comuna, sabe? E eu, pra ser muito sincero com você, eu sou, de professor, eu sou um ótimo DJ. Pra ser professor, vou te falar, descobri que eu sou um ótimo DJ. Porque tem que saber passar essa didática. Entende? Talvez um curso que alguém tenha a didática de ensinar direitinho, como que cola as batidas, como que faz a mixagem, etc., seja legal, e eu dei uma aula além disso, uma aula de, sei lá, de como pesquisar, de como que uma pista funciona, de como que você tem músicas que realmente colocam as mulheres dentro da pista, tem música que é uma coisa mais homem, uma coisa, sabe, tem diferencial essa coisa, assim. Tem música que é só bombação, que é só, a música não é música de verdade, a música parece que é só um monte de barulho, sabe? Então, assim, isso tudo tem um diferencial, tem ensinar o que é house, o que é techno, o que é drum and bass, o que é trance, entende? E a pessoa entender, porque é o que eu tô te falando, as pessoas entram no mercado e não sabem.
Claro,
nada.
Claro. E...
então, o curso, eu, pra ser professor mesmo, de verdade, eu confesso, falo isso, não é só com você, não, como a gente está falando ao vivo. Eu falo isso com todo mundo que chega perto de mim e fala, pô, Robin, me ensina a tocar. Eu falei, eu não sou a pessoa.
Você disse, eu dizia na cabeça da nossa entrevista, que antigamente a gente se conhecia por música eletrônica. Algum desses nomes que você falou, eu até consigo diferenciar house, drum and bass, mas esses outros do tipo minimal... dubstep, esses que estão escritos aqui, é a primeira vez que eu leio, isso eu não faço ideia o que é. Mas, e foi segmentando muito a cena da música eletrônica.
Sim.
Não foi? Como é que é que foi isso?
É difícil até te falar, cara.
É difícil falar.
Porque pra mostrar isso, pra mostrar pras pessoas o que é, a pessoa tem que estar inserida nesse mundo. Não adianta pegar e falar, gente, house... é caixa, bumbo e tem elementos de jazz, elementos de, sabe, não adianta.
Mas
de disco, não, é complicado. A pessoa tem que entrar nesse mundo e aí ela começa a entender o diferencial. O que, que é um diferencia do outro.
Mas, DJ Robinho, o questionamento pode ser então no sentido de, existem, a música é diferente, isso é claro, mas a cena é diferente também? As pessoas vão ser diferentes também ou não? As
Pô,
pessoas podem transitar.
Assim, antigamente a gente rezava para ter uma festa. Primeiro. Imagina. Você rezava, se você gostava de música eletrônica, você tinha que rezar para ter uma festa. E tinha festa de 3 em 3 meses. Só para você ter noção. E essas festas eram feitas com o primeiro estilo musical, que é o house. Né? Vamos falar assim que o primeiro. Não estou querendo ser o verdadeiro aqui, mas o primeiro. Depois veio techno. Depois começou a ter festa de... essas duas vertentes misturavam na festa. House e tech. Né? Depois veio drum and bass, veio trance, veio, né? Apareceu todos os outros. E acontece que começou a se tocar todos esses estilos numa festa. E depois parou, porque começou a segmentar mais. Então, o house virou deep house, disco house, funk house, jazz house. E ficou vamos dizer assim, cada elemento que misturava com o house virava o nome do subtítulo, entendeu? E quem gostava de house já começou a não gostar de techno, quem gostava de techno já não começou a gostar de trance, não gostava de drum and bass, começou a ficar chato, vamos dizer assim, né? Porque segmentou demais. É, então tem esses subtítulos todos, assim, cada título, house, techno, trance, drum and bass, né? É, o minimal faz parte do techno, mas também tem dentro do house. Então isso tudo é um universo rico, mas igual eu estou te falando, só quando você está dentro dele é que você entende. Eles se misturam? Se misturam. Mas o público hoje quer que se mistura? Tem que pensar nisso direitinho, porque não é qualquer pessoa que gosta de todos os estilos.